No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Ciência e tecnologia.
75% da população mundial sofre com dores de cabeça. Pacientes com esclerose múltipla estão entre os que mais sentem o sintoma. De olho nessa relação, pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria busca descobrir se uma proteína do sistema nervoso pode ser a causa da dor de cabeça e nas extremidades. O estudo pode gerar novos tratamentos. O trabalho é liderado pela pesquisadora Gabriela Trevisan, uma das vencedoras do prêmio L'Oréal para Mulheres na Ciência, na área de Ciências da Saúde. Confira entrevista concedida à jornalista Paula Alquimim.
Professora, a pesquisa da senhora trata de um problema que atinge muita gente, que é a dor de cabeça. Mas especificamente, como uma proteína do sistema nervoso pode causar a dor de cabeça e nas extremidades, sintomas dolorosos mais comuns em pacientes com esclerose múltipla. A senhora pode explicar para a gente um pouco o que é essa pesquisa e como que ela está sendo realizada?
A gente vem há anos, né, pesquisando essa proteína que é encontrada no sistema nervoso central e periférico, que chama TRPA1. Ela é bastante ativada por compostos oxidantes que podem ser produzidos, por exemplo, após dano neuronal, né, que é uma coisa bem comum na esclerose múltipla. Então, como a nossa pesquisa também envolve observar, tipo, essa participação dessa proteína em diferentes formas de dor, quando a gente viu que na esclerose múltipla tinha dor, tanto de cabeça como na extremidade, a participação desses compostos oxidantes, a gente começou a pensar se não poderia, talvez por bloquear esse receptor usando fármacos, talvez diminuir esses sintomas em modelos experimentais. Então a gente faz a ideia, né, desenvolver modelos de esclerose múltipla, onde a gente vai observar então sintomas parecidos com dor de cabeça e nas extremidades em animais de experimentação e tentar então bloquear com esses compostos que agem sobre o receptor, que é o TRPA1.
E essa pesquisa, ela pode dar origem a algum novo tratamento?
Na verdade, a gente já está desenvolvendo alguns antagonistas, né, que são esses compostos que bloqueiam o TRPA1, e vários fármacos que já existem na clínica, como a dipirona, que é encontrada na Neosalgina, né, em outros analgésicos, com disponibilidade comercial, são também antagonistas TRPA1. Até foi o grupo de pesquisa que eu trabalho que mostrou isso em um artigo científico. Então, a ideia é, se a gente observar que ele é envolvido nessa forma de dor, desenvolver fármacos ou até usar esses fármacos que já estão de uso comercial para a dor na esclerose múltipla.
E como está o andamento dessa pesquisa? Em que fase ela está? Quais os próximos passos?
A gente realizou alguns ensaios iniciais, utilizando animais que não expressam o receptor TRPA1. Então, a gente conseguiu ver inicialmente que parece que ele está envolvido, mas essa pesquisa está em fase bem inicial, né? Até o prêmio eu ganhei para desenvolver o projeto. Acho que em uns 2, 3 anos a gente vai conseguir ver talvez, né, que esse receptor está envolvido e daí, então, partir para outras fases.
Professora, falando então sobre o prêmio, né, o que que representou para a senhora ganhar esse prêmio?
Inicialmente, eu acho que o prêmio foi importante porque há muito tempo a gente vem pesquisando a dor, né, e vê que ela não é, comparando assim com a diabetes ou o infarto ou outros tipos de patologias, às vezes não é dada a importância que ela necessita. Mas em pacientes com esclerose múltipla e problemas motores, a gente pode ver que a dor, ela é um sintoma debilitante que precisa ser tratado de forma consciente. Então, foi bem importante esse prêmio para mim porque eu vi que o que a gente está buscando, né, ele pode ser considerado uma coisa que é relevante, é uma coisa que a gente está tentando, vamos dizer assim, melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Quando foi que a senhora começou a se interessar por ciência?
Olha, faz tempo, porque como meus pais e a minha madrinha também são pesquisadores, eu, no final do colégio, já estava pensando em fazer alguma coisa com pesquisa, assim, eu não tinha muita ideia, né? Acabei entrando na faculdade de farmácia, aqui na Universidade Federal de Santa Maria, em 2005, e a partir desse momento eu já comecei a desenvolver, participar em grupos de pesquisa com iniciação científica, né? E depois continuei no mestrado, doutorado e basicamente foi nesse meio tempo que eu comecei a trabalhar com dor. Eu não tinha ideia de trabalhar com isso. Mas depois de participar de alguns grupos de pesquisa nessa área, me interessei bastante e continuei de andamento aos estudos.
Um relatório da ONU diz que ainda é preciso avanços para alcançar equilíbrio de gênero na ciência. Apenas 28% dos pesquisadores no mundo são mulheres. A senhora enfrentou alguma dificuldade por ser mulher num universo que ainda é considerado masculino?
Não senti isso. Mas o que a gente percebe muito é que, basicamente, o que a gente tem de alunas agora desenvolvendo pesquisa, praticamente os laboratórios são só né, alunas, poucos meninos, principalmente porque a área de biologia, farmácia, tem uma tendência maior de ingressar né, meninas do que meninos. Mas, nesse caso, a gente estava conversando hoje de manhã, quando a gente fala de um congresso, é estranho, porque sempre quem dá palestra são homens, né? Que daqui a alguns anos talvez só tenha mulheres dando palestra, da quantidade de gente que está desenvolvendo pesquisa. Então eu imagino que talvez essa diferença de gênero vai mudar daqui a alguns anos.
Professora Gabriela Trevisan, da Universidade Federal de Santa Maria, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio UFMG Educativa.
Amanhã você confere entrevista com a pesquisadora Elisama Vieira Santos, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ganhadora do prêmio L'Oréal para Mulheres na Ciência, na área de Química. Agora vamos a um giro por outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Federal de São Carlos desenvolve material à base de biopolímeros que aumenta a eficiência de fertilizantes, reduz a toxicidade do solo e diminui efeitos negativos associados à sobredosagem. Tecnologia permite que os nutrientes sejam liberados conforme a necessidade real da planta. Racismo começa a se manifestar logo na infância, aponta estudo feito pela Federal do Rio Grande do Sul, com 42 crianças entre 6 e 14 anos. Em testes, elas tiveram que responder a questões relativas à identificação do grupo, preferência por cor e associação entre cor e status social. Pesquisadores da Federal de Pernambuco identificaram espécie de tartaruga da era Paleoceno, há cerca de 62 milhões de anos. Ela foi batizada de Inaeschelis pernambuquensis, que significa rainha do mar de Pernambuco. Media 50 centímetros de comprimento e comia de tudo. Na Universidade de Brasília, estudantes desenvolvem nanosensores capazes de detectar gases poluentes em diferentes ambientes. Identificação é feita por meio da medição da condutividade elétrica dos gases, já que cada um deles tem um comportamento diferente.
Ciência de Minas.
Menos poluentes que os combustíveis fósseis, os biocombustíveis são alternativas de energia consideradas mais sustentáveis, mas precisam passar por processos de descontaminação para se tornarem comercializáveis dentro dos padrões da Agência Nacional do Petróleo. Estudo da Universidade Federal de Uberlândia testa método mais barato para purificar o biodiesel. O procedimento tradicional é a via úmida, que utiliza água para tratar o produto, porém gera muitos poluentes e gasto de energia. A outra opção é a chamada via seca, que usa os chamados adsorventes compostos que podem ser usados para separar substâncias por meio da adsorção, isto é, da retenção de moléculas na superfície por meio de interações químicas e físicas. O foco do trabalho da UFO foi testar a eficácia dessa segunda via, como explica a autora do trabalho, Michele Garcia Gomes.
Olha, o objetivo mesmo era o estudo da purificação do biodiesel, utilizando os absorventes naturais. Esses absorventes naturais seriam os amidos, que seriam de batata, o de milho, mandioca e arroz. E juntamente com esses, eu fiz o de celulose também. Eu fiz uma análise em relação ao biodiesel não tratado e o biodiesel lavado, né, que a gente chama de via úmida, que é usualmente hoje. Eu fiz uma comparação para ver o nível de absorção, de purificação. Comparei tanto com o nível de tempo de absorção como a quantidade em relação ao volume e massa. Eu fiz com um biodiesel, a rota foi a metílica, utilizando o álcool, o metanol, né? E o óleo que eu usei foi o de girassol.
Na comparação com a água, o sucesso dos adsorventes.
Apresentaram bons resultados em relação à via úmida, porque eles todos têm uma ótima absorção. E não foi... Eu fiz vários testes, eu usei uns padrões, tanto de índice de acidez, alcalinidade, glicerina livre e umidade. Todos apresentaram ótimos resultados, isso já significa que já teve uma diminuição desses contaminantes, né? Principalmente o amido de batata.
A dissertação Purificação de Biodiesel Utilizando Adsorventes Naturais foi defendida junto ao programa de mestrado em biocombustível da Universidade Federal de Uberlândia.
Vestibular.
Estudantes de ensino médio que querem entrar na Unimontes já podem se inscrever para o PAES, Programa de Avaliação Seriada para Acesso ao Ensino Superior. O processo é dividido em 3 etapas, cada uma delas realizada após o término de 1 ano do ensino médio. As provas deste ano vão ser realizadas no dia 20 de novembro em 15 cidades do estado, incluindo Belo Horizonte. O prazo vai até 15 de setembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 90,00. Informações pelo site www.unimontes.br. Agora vamos com as vagas abertas para docentes nas instituições mineiras de ensino superior.
Concursos.
A Federal de Ouro Preto está com 1 vaga aberta para professor substituto no Departamento de História. Para atuar na área de ensino de história, necessário ter graduação na área. Inscrições somente até esta sexta. Edital disponível em www.concurso.ufop.br. Ainda na UFOP, 1 vaga aberta para professor substituto no Departamento de Computação e Sistemas, no campus de João Molenvade. Necessário ter graduação em Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia da Computação ou áreas afins. Edital disponível em www.concurso.ufop.br. Federal de Viçosa está com 1 vaga aberta para professor adjunto no Departamento de Economia Rural, para atuar na área de teoria macroeconômica. Necessário ter doutorado em economia ou áreas afins. Inscrições até 9 de setembro. Edital disponível em www.ufv.br.
Educação.
Para assegurar vaga na pré-escola em Belo Horizonte, pais ou responsáveis devem fazer o cadastro de crianças de 4 e 5 anos até o dia 16 de setembro. Podem ser inscritas apenas crianças nascidas entre 1º de julho de 2011 e 31 de março de 2013 que sejam moradoras de Belo Horizonte. O cadastro deve ser feito somente pela internet. O endereço é o www.pbh.gov.br. Quem não tiver internet pode fazer a inscrição nas gerências regionais de educação durante a semana ou nos laboratórios do programa Escola Aberta aos sábados e domingos. Termina aqui esta edição do UFMG Notícias, apresentação de Gustavo Cunha, edição e coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.